Meu nome é Lara, sou do 5º A e sou do Agrupamento de Escolas de Arronches. Hoje viemos entrevistar a nossa psicóloga. Quando nos sentimos nervosos ou sem conseguir dormir, o que podemos fazer?
Então, quando nos sentimos nervosos, devemos primeiro que tudo perceber qual é o motivo do nosso nervosismo e, se for possível, resolvê-lo. Normalmente, as situações de nervosismo têm interferência no nosso sono, provocando alterações no sono. Se não conseguirmos de imediato perceber o que é que nos está a provocar o nervosismo, existem algumas estratégias que podemos aplicar, como, por exemplo, levantarmos-nos, praticarmos algumas estratégias de relaxamento, podemos ir beber um copo de água, um copo de leite ou chá, desde que não tenha uma grande quantidade de cafeína, uma vez que a cafeína interfere com o nosso sono. Podemos tentar substituir os pensamentos negativos que nos estão a provocar o nervosismo por outros mais positivos e podemos, por exemplo, ler o nosso livro de cabeceira, que nos ajuda a distrair, a desfocar e que depois nos ajuda a dormir.
Olá, eu sou a Carolina Sanches e aqui vem a minha pergunta. Considera que todas as pessoas se apercebem quando têm uma doença mental e procuram ajuda?
Nem todas as pessoas que têm uma doença mental ou mesmo um problema têm consciência dessa doença e desse problema e por isso nem sempre procuram ajuda. Muitas vezes são os outros que estão à sua volta, que se manifestam preocupados e que incentivam a própria pessoa a procurar ajuda. Há casos em que a própria pessoa efetivamente reconhece essa necessidade e procura, mas são casos em menor número.
Olá, eu sou a Catarina e aqui vem a minha pergunta. Quando as pessoas ficam bloqueadas, a olhar para um ponto e a chorar, sem conseguir respirar, o que é que pode estar a acontecer?
Podem estar a acontecer diversas coisas, mas claramente que a pessoa não está bem e que provavelmente apresenta um problema que a faz sentir-se desta forma e apresentar estes sinais e estes sintomas. Porém, o chorar e o olhar fixamente num ponto pode estar aqui associado a alguma sintomatologia depressiva. A parte do respirar normalmente tem mais a ver com a ansiedade. Portanto, podiam estar aqui sintomas de ansiedade associados a sintomas depressivos que foram resposta, naturalmente, a um problema que a pessoa, mesmo não estando a passar por ele agora, naquele momento, se lembrou dele, não é? Então, cada caso é um caso e, portanto, cada pessoa lida com os seus problemas e com as suas dificuldades de maneira diferente e, por isso, os sintomas podem ser de maneiras diferentes. Só com estes dados não nos é possível dizer o que é que está a acontecer. Pode estar a acontecer muita coisa.
Ok, muito obrigada. Só tenho mais uma. Como é que conseguimos controlar a nossa ansiedade? Há estratégias para isso?
Há estratégias para gerir a nossa ansiedade. Normalmente falamos em controle da ansiedade, mas nós controlamos muito pouco. E quanto mais tentamos controlar, mais a nossa ansiedade aumenta de intensidade. Então, o termo correto é gerir a nossa ansiedade. E sim, há estratégias gerais, como, por exemplo, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, ter uma boa higiene do sono, praticar mindfulness ou outras estratégias de relaxamento, substituir os pensamentos negativos que provocam a ansiedade por outros mais racionais e positivos e desfocar a nossa atenção nas alturas em que estamos mais ansiosos. Por exemplo, através de um jogo muito simples, que é o jogo das coisas, não é? Nós focarmos em várias coisas que estão à nossa volta, o que podemos ver, o que podemos ouvir, o que podemos agarrar, o que podemos cheirar, e automaticamente o nosso foco muda daquilo que estava a provocar a ansiedade e nós conseguimos relaxar.
Olá, aqui é a Lara novamente. Agora vou fazer a minha última pergunta. De que forma é que os pensamentos sobre momentos do passado podem influenciar a nossa vida? E quando nos sentimos tristes com esses pensamentos?
Os pensamentos do passado podem influenciar a nossa vida atual e no futuro, porque ficam sob a forma de memórias. Podem ser pensamentos e memórias mais positivas, que nós classificamos como mais positivas e agradáveis, ou, pelo contrário, pensamentos ou memórias mais negativas e que nos provocam sensações mais desagradáveis. Se eu me sinto triste com os pensamentos do passado, quer dizer, à partida, que esses pensamentos não foram muito positivos e nem me provocaram sensações muito agradáveis. Significa também que se eu me sinto triste com eles, é porque eles não estão bem resolvidos nem integrados na minha mente e, portanto, continuam a perturbar-me e a fazer-me sofrer atualmente. O que devemos fazer é aceitar que esses pensamentos existem, não vale a pena tentar fingir que eles não existem, e tentar aceitá-los de maneira a que eu consiga viver com eles de uma forma mais positiva. Relembrar só que o passado é passado, está lá atrás e que serve para, no futuro, nós tomarmos decisões. Ou seja, se o que eu fiz ou o que aconteceu de errado não foi bom, então eu vou tentar que não aconteça no futuro. Se aquilo que eu fiz teve um bom resultado, então eu vou repetir, ou posso voltar a repetir aquilo que eu fiz. Mas o mais importante é perceber que não há volta a dar. É passado, vamos aceitar e vamos aprender com aquilo que nos aconteceu.
Olá, chamo-me Guilherme e esta é a minha pergunta. Como é que é possível controlar os sintomas da ansiedade, como por exemplo os vómitos?
Os vómitos são um dos sintomas da ansiedade, tal como outros, como a falta de ar, a sensação de tremor, a sudação, o rubor, o sentir-se perdido e desorientado. E, portanto, mais do que controlar o vómito em si, temos que reduzir os níveis de ansiedade. Para reduzir os níveis de ansiedade, é importante perceber o que é que nos está a provocar essa ansiedade e de que maneira é que nós podemos gerir essas situações e a seguir os nossos sintomas. Portanto, não há, na minha opinião, uma estratégia específica para controlar o vómito. Há estratégias que já foram referidas aqui para controlar a nossa ansiedade. O foco, mudar o foco. Se eu me focar muito em que eu estou a ter uma sensação de vómito porque eu estou ansioso, isso vai aumentar a minha sensação e eu vou ter mais vómitos. Então a ideia é desfocar com outras situações, coisas que estejam à nossa volta e que nada tenham a ver com aquela situação. Por exemplo, posso recorrer ao telemóvel para ver uma notícia, posso ir à janela, posso começar a ler um livro naquele momento, posso pedir à minha mãe ou ao meu pai, quem esteja comigo, para me contar uma anedota. Tudo o que nós possamos fazer para desfocar dos nossos sintomas vai ser útil para diminuir a ansiedade.
Eu sou Letícia e aqui vem a minha pergunta. O que é que podemos fazer quando nos sentimos a tremer descontroladamente?
O tremer descontroladamente é novamente um sintoma de ansiedade, normalmente associado a qualquer coisa que nos aconteceu, real ou imaginária. Pode ser resultado até de um pensamento menos bom que nos veio à ideia. Mais uma vez, o segredo é desfocar. Aí, nestes casos, a pessoa normalmente não consegue parar de tremer sozinha, deve pedir ajuda. Uma outra estratégia que pode fazer é, através, por exemplo, de uma bola anti-stress, se existir, ou se não existir, de uma folha de papel, a machucar com toda a força essa folha de papel, de maneira a que a energia e o tremor, a energia se canalize na folha e o tremor diminua. No entanto, muitas vezes o que acontece aqui, chegam muitos meninos aqui ao serviço de psicologia com esse comportamento, provavelmente porque às vezes porque se enervaram, porque foram alvo de agressões ou de gozo por parte dos colegas, e um dos sintomas mais visíveis é de facto o tremor. A partir do momento em que começamos a desfocar, a partir do momento em que começamos a falar sobre outras coisas, às vezes coisas até um bocadinho engraçadas ou despropositadas, naturalmente os níveis de ansiedade vão baixando. Nestas situações, não se deve perguntar à pessoa porque é que estás assim, porque a pessoa acaba por estar a reviver o motivo que a está a fazer tremer. Também não se deve dizer acalma-te, acalma-te. Quanto mais nós dizemos acalma-te, mais o comportamento de tremer ou do tremor aumenta. Portanto, mais uma vez é levar a pessoa a dar um passeio, por exemplo, sair do sítio que me provocou este tremor ou das pessoas junto, sair junto das pessoas que me provocaram este tremor e tentar distrair-me.
Muito obrigada, doutora Susana. Este foi o contributo do Agrupamento de Escolas de Arroches para o desafio da saúde mental.